Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que elege a companhia do programa Eclésia. Estamos de regresso à Antena 1 e hoje temos connosco Kátia Tuna, investigadora na área de História Religiosa. Se nas semanas anteriores procurámos sentir o cheiro, fixar também o olhar e descobrir o paladar, esta semana vamos procurar o sentido do tato. Vamos então com Kátia Tuna tatear este sentido e procurar de forma mais profunda caminhar nesta quaresma. Boa noite, Kátia.
Olá,
obrigada por estar na nossa companhia.
Obrigada eu.
Podíamos dizer que no princípio era o tato quando percebemos que uma criança gerada, o primeiro contacto com a realidade ou com a sua mãe é através do tato, daquilo que vai sentindo no líquido amniótico e na barriga da sua mãe.
Sim, penso que, e curiosamente acontece algo semelhante por vezes no final da vida. Eu tenho a minha avó que vai fazer 102 anos no final deste mês.
Muitos parabéns.
Sim, é verdade, é um orgulho
que
muito
maravilha.
Grande para mim. E é um gosto ainda tê-la viva.
Como é que ela se chama?
Maria da Encarnação.
Maria da Encarnação, um beijinho para ela se nos estiver a ouvir.
Pois, exatamente, a questão da minha avó é que ela já ouve muito mal e vê muito mal. E então ela, para tentar reconhecer as pessoas, toca, começa a percorrer o rosto com as mãos, o que é muito significativo e é um bom paralelismo com esta questão do ventre da mãe.
E a sua avó encontra traços distintivos nesse toque, nesse reconhecimento facial?
Às vezes sim, sim, sim. Quando nos aproximamos muito e ela consegue ver alguns traços do rosto e ao mesmo tempo sentir-se tocada, facilita bastante o reconhecimento das pessoas.
De que forma é que nós nos relacionamos pelo toque? Por esta vontade de nós tocarmos, de sentirmos que a pele pode ser o órgão que nos liga ou não às outras pessoas?
Eu penso que provavelmente estaremos pouco treinados nessa arte da pele e da valorização da superfície. Há dias li um texto do professor Alfredo Teixeira, naquele livro que foi realizado pela Faculdade de Teologia no âmbito dos 50 anos. Ele dizia uma coisa muito interessante: tendemos a valorizar a profundidade das coisas e de alguma maneira a discriminar quase a superfície como algo de sumenos importância, quando não é, pode não ser bem assim, não é? E a superfície pode conter coisas relevantíssimas na possibilidade de conhecimento do outro e da realidade. E da nossa experiência como dentro da nossa condição humana. E na sequência do que estávamos a falar agora sobre a minha avó, eu gostaria também de falar sobre o meu avô, que já faleceu, e dizer que na reta final da sua vida, em que já não havia palavras, porque eu já não conseguia falar, também não sabíamos até que ponto é que ele conseguia ouvir ou ver, é muito interessante perceber como a minha comunicação com ele nunca foi tão profunda como nesses dias em que já não havia palavras e já não havia outra maneira de comunicar, a não ser apertar o braço, apertar a mão, um bocadinho às vezes atrapalhado com os tubos do hospital. De facto, o toque e a pele pode ser um meio de comunicação, não do mesmo nível que os outros, mas muitas vezes pode ser o último, pode ser o mais arriscado e pode ser aquele que sintetiza melhor o que temos para comunicar ao outro. E também, ao ouvi-la, lembrei-me de uma amiga minha, da Julie, que me disse uma vez uma coisa sobre a qual penso frequentemente, e que são as diferentes formas de comunicar que nós temos de comunicar uns com os outros. E podemos comunicar pela palavra, transmitir o afeto que temos pelo outro através da palavra, dizendo eu gosto muito de ti, és muito importante para mim, esse tipo de coisas, ou através do tempo que damos ao outro, não é? Da disponibilidade que temos, ou através da ajuda concreta que damos ao outro, através de gestos de ajuda, de apoio, mas algo muito real. Ou para outras pessoas através de presentes, de prendas, de algo que de alguma maneira materialize e medie essa relação. E finalmente há o toque como expressão de amor, as carícias, o afeto físico. E ela dizia uma coisa muito interessante, que é muitas vezes nós estamos desencontrados exatamente porque temos diferentes formas de comunicação. Eu posso dar muito valor à palavra, mas como o outro não me diz nada, apesar de me comunicar através de outras formas, o toque ou o tempo, eu não consigo interpretar essa partilha que ele faz porque não tenho uma gramática prévia que me permite valorizar isso. Agora, eu acho que a pele, como mediação do amor que temos uns pelos outros e do bem que queremos uns aos outros, é de facto uma plataforma, um continente inteiro por explorar.
Por vezes, pergunto-lhe, Kátia, torna-se racionalmente mais importante aquilo que vemos e tendemos a descurar o conhecimento que a pele, o toque, até a experiência de fecharmos os olhos, não é? E de procurarmos sentir aquilo que está à nossa volta com a ponta dos nossos dedos. Confiamos menos nesse conhecimento do que no conhecimento que vemos?
Sim, isso é muito interessante porque a Lígia agora fez-me lembrar uma obra muito importante, é quase uma obra de tipo inaugural na história da espiritualidade cristã, que é o comentário ao Cântico dos Cânticos de Orígenes. Eu geralmente costumo falhar um bocadinho nas datas, mas é aproximadamente século III. E nesse comentário ao Cântico dos Cânticos, exatamente Orígenes, que é um autor que hoje não é muito conhecido, ele valoriza os sentidos, os cinco sentidos, os sentidos sensoriais como experiências de conhecimento. Conhecimento sensível, mas conhecimento. Até porque a noção que havia antigamente de conhecimento é um bocadinho diferente da nossa atual, que está muito racionalizada. E ele valoriza muito o tato como instância que, através do toque, permite que os esposos do Cântico dos Cânticos, mas metaforicamente o crente e Deus, se podem conhecer e promover entre eles a união mística. E ele faz uma relação muito interessante entre os sentidos corporais e os sentidos espirituais.
De facto, o livro Cântico dos Cânticos da Bíblia apresenta-nos uma composição sensorial muito grande que nos abre caminho para podermos continuar a conversar. Esta noite, Kátia Tuna, investigadora da área de História Religiosa, está com o programa Eclésia para connosco tatear este sentido e com o programa Eclésia fazermos caminho rumo à Páscoa. Kátia, tenho uma proposta musical para esta noite. Irma canta Da Mesma Pele. Vamos escutar.
Somos da mesma pele, ai ai, eu já nem sei quem sou. Penso em ti tantas vezes, ai, e nem sei se é amor. Toco na tua pele, ai ai, somos da mesma cor. Eu não sinto que é ferida, mas sei que há uma dor. É por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro que eu quero pintar. Mas eu não te vou largar, eu não te vou largar a mão, não, 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 não. Eu não te vou largar, eu não te vou largar a mão, não, 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 não. Somos da mesma pele, ai, ai, tu és parte de mim. Penso em ti tantas vezes, ai, se isto terá um fim. Sei que sou complicada, amor, mas sou sítio de morar. Perdo um tempo comigo para te poder contar que é por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro que eu quero pintar.
Irma, Da Mesma Pele é a música que esta noite lhe propomos. Conversámos com Kátia Tuna, investigadora na área de História Religiosa, que por estas noites nos vai guiar no sentido do tato. Kátia, contamos consigo amanhã para continuarmos esta conversa, pode ser?
Sim, muito bem.
Para continuarmos este nosso caminho, propondo também a quem nos escuta que volte amanhã a escutar, a ouvir o programa Eclésia na Antena 1 pelas 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia. Até amanhã, se Deus quiser.